Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.semeador.org. Semeando a Boa Nova chegando com o tema de hoje, o Evangelho no Lar, e a equipe toda postos. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar para você aí, de bonezinho verde hoje lá, hein? Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi. E nós estamos recebendo com muito carinho hoje aqui o Afonso Roberto Dias Coelho, o Afonso, trabalhador da Fraternidade Espírita Obreiros da Caridade de Santo André. Afonso, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês e discutir um tema tão interessante que é o Evangelho no Lar.
Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Afonso. Realmente o Evangelho no Lar é um tema muito interessante, até porque a maioria dos centros espíritas kardecistas estimulam os frequentadores a realizarem o que se chama o Evangelho no Lar. Então hoje a gente vai estar conversando sobre isso aqui, ver o que significa o Evangelho no Lar, os benefícios, etc. Afonso, eu começo perguntando para você, o que é o chamado Evangelho no Lar? Que os centros espíritas em geral estimulam os frequentadores a praticar. Conta para o nosso ouvinte o que é esse bendito Evangelho no Lar.
Evangelho no Lar, toda casa espírita, quando nós chegamos a uma casa espírita, a preocupação do dirigente, do entrevistador, é sempre orientar a criatura para que realize o Evangelho no Lar. O que é isso? Quando nós chegamos a uma casa espírita, chegamos normalmente desestruturados, normalmente estamos com algum problema. Ninguém vai a uma casa espírita de livre e espontânea vontade. Quando isso ocorre é uma coisa muito difícil, porque já está havendo um direcionamento dos espíritos para que te levem até lá. O que é o Evangelho no Lar? É o estudo das palavras de Jesus. Mas mais do que isso, o estudo das palavras de Jesus, é tentar que a família se reúna em torno de bons pensamentos, em torno de bons atos, e ouvir e de preparar-se para entender as palavras que Jesus nos disse aqui um dia. E Jesus, existem palavras maravilhosas. Sem deixarmos de lado, a grande preocupação é que que Jesus está tentando dizer só para mim. Com certeza ele está dizendo só para você, não só para você, ele está tentando dizer para o mundo. Quando estudamos as palavras de Jesus, nós vamos compreendendo melhor a nossa vida, entendemos melhor o que ele quer de nós. Ou seja, nos prepararmos para sermos igual a ele.
Uhum. Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Evangelho no Lar, vamos dizer assim, ele é uma oração em família, é isso, Sérgio? Resumidamente, é uma oração em família, né?
Eu acho que é mais do que isso, Turíbio. Como já foi dito, é a oportunidade da reunião da família, é a oportunidade de você fazer uma boa prece, é a oportunidade de você estar junto também dos teus entes queridos que já desencarnaram, porque a gente sabe que muitas vezes eles estão presentes nessa reunião. É uma oportunidade de reflexão. Mais do que o estudo das palavras de Jesus, é uma oportunidade de você refletir a respeito dessas palavras. Porque muitas vezes a gente lê os textos bíblicos, a gente lê os textos evangélicos, acha tudo muito bonito, mas acabou ali, morreu, você não pensa mais no assunto. O Evangelho no Lar é a oportunidade que você tem para, poxa vida, e pensar um pouco como é que eu estou diante dessas palavras. O que eu estou fazendo, o que eu estou realizando na minha vida? É aquela grande oportunidade de você avaliar a tua situação e procurar cuidar daqueles probleminhas que todos nós temos.
Em conjunto, né, com a família, as pessoas que estão no lar naquele instante, né? Agora, é interessante notar, e o nosso ouvinte vai observar isso durante o programa, que o tema, o Evangelho no Lar, é um tema que ele frequenta todas as religiões. Todas as religiões estimulam seus frequentadores a praticarem a reflexão em família, a essa união familiar em torno de um assunto religioso. Todas as religiões estimulam isso, até porque faz parte do conjunto de atividades de uma família, união, estar presente, se reunir e praticar realmente um encontro religioso. Fala, Sérgio.
Turíbio, e nesse mundo louco que a gente vive, né, nesse mundo de correria que a gente vive, às vezes essa é a única oportunidade que a gente tem de realmente reunir toda a família. Porque as pessoas estão envolvidas com o seu trabalho, com o seu estudo, cada um tem um horário dentro de casa, né, Afonso? E muitas vezes você não tem essa oportunidade da reunião do congraçamento familiar. Se você marcar esse dia que todo mundo puder sentar-se à beira de uma mesa e estudar um pouquinho, é muito útil até para o nosso relacionamento, você não acha, Afonso?
Com certeza. Jesus, ele fez o primeiro evangelho no lar, podemos assim dizer, quando ele reuniu os apóstolos. E fez até uma pergunta para Simão Pedro, e fez o seguinte, que o pescador ficou até meio sem graça. O apóstolo pensou, ele perguntou o seguinte, se dirige ao mercado. Quando você vai ao mercado com os frutos de cada dia, o que faz o pescador quando ele olha todos aqueles peixes lá? Simão Pedro pensou e falou assim, eu escolho os melhores. O que ele estava querendo dizer naquele momento? É o momento de você estudar e procurar escolher os melhores. Qual é a forma de você ser o melhor? Tentar ouvir e entender a palavra de Jesus. Quando a família se reúne em volta do Evangelho, você pode notar que as pessoas se transformam, os olhos ficam diferentes. O primeiro momento realmente é difícil, eu não consigo entender as palavras, começam a ser difíceis, e alguém faz um comentário, em seguida outro faz outro comentário. Pronto, já se estabeleceu o prazer de estudar a palavra de Jesus.
Perfeito. Hélio Delanossi. Hélio, por que que a gente faz o evangelho no lar? Qual a finalidade? Para a gente poder entender isso melhor, até porque o próprio Afonso e o Sérgio já falaram isso de uma maneira bastante esclarecedora, mas por que é que a gente faz e por que é que as pessoas deixam de fazer? Se não fizer, o que acontece? Por que que faz? Tem alguma razão para fazer?
Então, né, veja bem, nós temos uma... a palavra é uma palavra meio feia assim, né? Mas é uma profilaxia, né? Que você tem que fazer do lar, né? Você precisa, todo o ambiente, ele tem que ser limpo, higienizado, né? No seu aspecto físico, assim, né? Todo mundo faz isso no lar. No aspecto psíquico, né? E espiritual, também ele precisa dessa profilaxia. Você precisa também preparar, deixar o ambiente imune e isento assim de interferências, de coisas desagradáveis, coisas que possam atrapalhar o convívio da família, o convívio harmonioso das pessoas. Porque nós sabemos que a quantidade de pessoas de espíritos desencarnados, segundo nos dizem, é 5 por 1, né? Ou seja, para cada encarnado existe 4 desencarnados, né? 4 ou 5 desencarnados, é 5 por 1. Então a quantidade de espíritos desencarnados é muito grande. E as pessoas acabam atraindo, pelas suas próprias incúrias, pelas suas próprias maneiras de ser, elas atraem os espíritos para perto de si. O dia a dia do lar, né? Tudo aquilo, o dia a dia das pessoas acabam atraindo espíritos. E aquilo, muitas vezes, você não atrai exatamente amigos, né? Não atrai exatamente aqueles que podem te ajudar, você pode atrair coisas que possam, energias que possam até atrapalhar o bom andamento do lar. Quando você faz o evangelho no lar, você reúne a família e todos acabam, então você lembra, foi como estava ouvindo o Afonso dizer agora há pouco, quando você junta os bons, né, junta os bons, que uma família ela é reunida para quê? Para a evolução de todos do grupo, daquele grupo familiar. E aquela desavença, toda aquela coisa que já veio do passado, que ficou, que aflora muitas vezes, e às vezes os espíritos oportunistas, desencarnados, aproveitam essas desavenças para poder aumentar essa desavença, desarmonizar aquela família. Quando você faz o evangelho no lar, você começa a fazer um processo de equalização, você começa a fazer com que essas energias vão ficando iguais, as pessoas se lembrem dos compromissos assumidos no passado, do porquê daquela família estar reunida, da importância de ter uma família, da resolução que aquele grupo toma de se harmonizar, de seguir adiante, de cumprir os seus objetivos da encarnação. E tudo isso acaba avançando. E com isso, os espíritos que estão no entorno, percebendo quais são os objetivos daquele grupo, eles vão desistindo, aqueles que estão ali apenas para...
Vai modificando o ambiente.
Vai modificando, eles vão desistindo de querer desarmonizar, eles vão começando a se interagir com as pessoas, falando, puxa vida, aqui não é o lugar que eu tenho que ficar. O pessoal que está resolveu fazer a coisa certa, a coisa séria, né? E isso vai harmonizando, vai ficando muito bom o ambiente.
Muito, né? Bom. Sérgio?
Usando esse palavrão que o Hélio falou aí da profilaxia, você uma vez contou uma história aqui de uma família que se mudou para um prédio e que nesse prédio aconteciam algumas coisas. Eu gostaria que você contasse essa história para o nosso ouvinte, porque eu acho que ela exemplifica muito bem essa questão da profilaxia e essa questão da educação dos espíritos que estão conosco.
Resumidamente, né, essa história é um pouquinho longa, mas vamos resumir aqui, né? Era uma situação mais ou menos assim. Era uma família que se mudou para um prédio, e esse prédio acontecia uma coisa muito interessante naquele momento, né? Isso há muitos anos atrás. Eu conheci essa família, né? As pessoas no prédio estavam adoecendo, pessoas doentes, uma série, no prédio, imagina, várias famílias morando lá, dezenas de famílias, e eles começaram a fazer o evangelho no lar lá, essa família e mais algumas outras famílias do prédio começaram a fazer o evangelho no lar. Conheciam lá algumas pessoas, evidente que não tinham um ambiente para ficar chamando todo mundo para fazer isso, né? Mas conheciam algumas famílias e fizeram isso. E passado algum tempo, as coisas começaram a melhorar. Melhorar muito, né? De maneira que as pessoas começaram a não ter mais problemas de saúde como tinham na frequência que tinham. A documentação do prédio começou a ficar em ordem, que não estava em ordem. E culminou que quando, depois de alguns anos, tudo estava muito bem, né? Uma pessoa um dia bateu na portaria lá do prédio e disse que queria comprar um apartamento naquele prédio. Aí o porteiro disse que não tinha nada nenhum para vender. E a pessoa falou assim, me chamou o zelador. Aí chamou o zelador e falou, olha, eu quero comprar um apartamento nesse prédio. O zelador falou, mas não teria um para vender. Falou assim, mas eu sinto uma atração diferente por esse prédio. O que é que tem aqui que é diferente aqui? Falou, não tem nada. Não, mas tem aqui, esse prédio tem uma coisa diferente. Tem um negócio tão gostoso aqui. Aí o zelador falou, olha, eu sei que eles fazem aí o evangelho no lar, né? Fazem aqui, se reúnem aqui no salão de festa e fazem. E a pessoa falou, ah, então é isso que eu sinto. Por isso que eu quero... alguma coisa. Vejam aqui aonde isso chega, né? Numa comunidade. Então, o evangelho no lar, na verdade, como o Afonso falou, não é só no lar, na casa da pessoa, é na comunidade onde ela vive, né? Ela vai se irradiando por toda a comunidade, né? Afonso Roberto Dias Coelho é o nosso convidado de hoje. Afonso, quem deve participar do evangelho no lar? Ou quem não deve participar do evangelho no lar? Tem algumas pessoas que não devem participar?
De forma alguma. Todos devem participar do evangelho no lar. A gente brinca que de vez em quando até o cachorrinho pode participar, desde que ele não atrapalhe. Todas as crianças da família devem participar. Lógico que os temas não podem ser um tema muito forte, tem que ser temas compatíveis com as crianças que lá estão. E para isso existem grandes literaturas que nos permitem que as crianças possam participar. Digamos, aquele vizinho bateu na porta aquele instante do evangelho no lar. Convide-o a participar, mas ele não quer. Por favor, então você aguarde um instante que nós temos a prática do evangelho no lar, vamos concluir o evangelho no lar e depois vamos conversar. O horário do evangelho no lar, que certamente você vai abordar, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido porque a espiritualidade, apesar de tudo, de ela estar sempre presente em nossas vidas, ela tem outras tarefas a cumprir do que participar conosco. E... eu acho o seguinte, o evangelho no lar, ele agrada profundamente ao coração da gente. Quando essa história do Turíbio nos emociona, porque vocês percebem a transformação que começa a ocorrer em nossas vidas e no nosso lar. Os espíritos menos evoluídos, como diz o Della Nossa, eles começam a não encontrar guarida. Ele começa a perceber que a vibração dele não é compatível com o lugar. Ele vai procurar outras paragens. Ou... ele se transforma, acaba se transformando e assistindo e se interessando, e ele também muda.
Mas, ô Afonso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falava agora há pouco aí das crianças, né? Falou assim, não, as crianças também participam e tal. Mas nós sabemos que criança, principalmente criança até aí os seus 3, 4 anos de idade, você não consegue fazer uma criança de 2 anos ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos parada num lugar só ouvindo alguém ler alguma coisa, conversar. Não fica, é natural, é o instinto humano natural naquela idade. O que é que faz, o que se faz com uma criança, então, que bebezinho ou neném, que não consegue ficar quieta muito tempo? O que se deve fazer? Participa do Evangelho no Lar mesmo assim?
Participa. Mesmo ela sendo inquieta, eu sou avô e eu tenho 2 netos, 1 de 2 anos e meio. Ele, para ele ficar quieto, é uma coisa terrível. As crianças de hoje em dia parecem que já nascem ligadas nem ao 220, ao 440. Elas são terríveis. O que nós fazemos? Procuramos que ele se distraia. Arrumamos um desenho que traga figuras alegres, talvez até figuras de Jesus, figuras que, relacionadas com o tema, de certa forma que permitem que ele participe de uma forma indireta. Contamos algumas historinhas ao nível dele para que ele se interesse e veja que aquela reunião ocorre semanalmente naquele horário e é importante. É uma forma de participar.
Uhum. Muito bem, são 7h18.
Inclusive, eu me lembro, né, com muito carinho, assim, do tempo que as meus filhos eram crianças, né, e que nós fazíamos Evangelho no Lar. E uma das coisas que eu já contei outras vezes aqui, que eu usava, eu trabalhava muito com aquele Minuto de Sabedoria, fazer com que todos lessem um trecho do Minuto de Sabedoria. Então, como eu fazia eles tentarem adivinhar o final da frase, né? Pô, fica atento, aquele que adivinhar o final da frase e tal, né, vai ganhar. Então, quando você fazia a leitura, e eles ficavam todos muito atentos para poder acertar a última palavra. Então, eu deixava, logicamente, a última palavra, assim, bem evidente que ia ser, né? Quer dizer, começava e parava no meio, assim, e eles, então, tentavam acertar o final. E sempre eles acertavam, né? Então, eu falava, com muito amor, eles falavam, amor, isso, acertou, sabe? E, então, com isso, eles participavam ativamente do processo, cada um tentando acertar o final de cada da palavra e de cada frase que tinha no tanto que até hoje ainda é motivo de brincadeira. Meu filho hoje já tem, eu que era o mais novo, hoje já tem 25 anos, e ele então ele falava epístolas, né, em vez de epístolas, né? Segunda é pistola, né? Então, até hoje é brincadeira dentro de casa ainda em São Paulo.
Algumas
então,
coisas.
Virava, né? Virava assim, um lugar, como disse o Afonso, agradável. Agradável, as crianças participavam, muito agradável, assim.
Ô, Hélio, você está falando aí, Hélio, conta pra gente rapidamente aqui o que, que é o Francisco do Jardim Irene está ligando pra gente aqui. Francisco, um abração, viu? E está passando uma pergunta importante aqui. A produção está entregando aqui para mim. Diz assim, o que, que se deve fazer quando a família é grande e não tem disciplina no horário do Evangelho? Conta para a gente rapidamente, Hélio, o que, que faz, hein?
Eu não sei se essa indisciplina é com relação, que ele quer dizer, com relação ao horário de começar ou indisciplina no ambiente depois que começa, né? E se for em ambos os casos... veja bem, tudo aquilo que é definitivo, tudo aquilo que vai funcionar mesmo na vida da gente, aqueles que não querem o nosso bem procuram atrapalhar sempre, né? De alguma forma atrapalhar. Então é muito comum, quando você começar a fazer Evangelho Lar, que chegue visita na hora do Evangelho, toca o telefone, essas coisas todas acontecem para atrapalhar. Aquele mais inquieto, né? Não as crianças, que criança é natural, como já disse o Afonso, né? Mas o adulto mais inquieto tenta, às vezes, fazer brincadeiras na hora, sabe? Tenta, como ele diz assim, relaxar o ambiente de uma forma inadequada. Então nós temos que entender que isso é natural. Eles vão tentar realmente, mas nós temos que ser firmes, né, Afonso? Temos que ser firmes.
Com certeza.
E ser firmes e falar, olha...
Perseverar, amigo, né?
Perseverar. Olha, gente, por favor, agora é hora, né? Quem não quiser ficar, não precisa, por favor, vá para a sala ao lado, né? Não fique, mas quem ficar aqui tem uma disciplina, tal, tal. Lógico, uma disciplina, uma doce disciplina, como dizia o Kardec, né? Não um negócio também lúgubre assim que vai fazer com que as
Perfeito.
Pessoas...
Dela Nossa, o que você diz é uma grande verdade. Porque a reunião espírita para você realizar o evangelho não é um ambiente para ficar contando piadas, ficar um ambiente descontraído, ele tem que ser agradável, não ficando contando piadas, tem que ser palavras que evoluam a criatura, não aquelas coisas que denigrem. Quanto ao horário, o horário de início tem que ser cumprido. É lógico, nem todos podem participar ao mesmo momento, todos nós temos problemas, principalmente se a família é muito grande, inicia-se no horário. A reunião espírita não é o momento para se atacar nenhum dos familiares, porque existem alguns momentos em que as pessoas se preocupam. Leia um texto no Evangelho, a gente sempre acha que serve para o outro.
Concorda? É para você, tá vendo?
É para você, tá vendo? Você tem que melhorar aqui. E não é assim. O Evangelho...
Não é o momento de fazer correção de ninguém ali, né?
Na verdade, o Evangelho é para todos, é para repensar, é para refletir sobre as palavras.
Como Kardec deixou, nos disse, nós temos que quem dirige o Evangelho no lar, geralmente a mãe ou o pai, né, o chefe da família, ou a mãe ou o pai, ele tem que ter uma doce severidade, né? Quer dizer, tem que ser severo, porém doce, né? Mas severo com relação ao horário, relação ao comportamento. Quem quiser ficar, não precisa. Mas se ficar, deve seguir as tradições do respeito, né?
Bate com chinelo de pelúcia,
isso.
Né?
Muito bom. O Acácio está ligando para a gente. Um abração, Acácio. Nosso companheiro lá do Semeador. Está indo para o trabalho, inclusive, ouvindo o nosso programa pelo rádio. Ligou para cá. Parou o carro para ligar, evidente. Não está ligando do celular, né? Está aí o Acácio ligando, dizendo o seguinte, que quando ele faz evangelho no lar, a Maria, a esposa dele, um abração, Maria, para você também, viu? Ela boceja muito durante esse momento. Por que isso acontece, né? Então, aí a caixa é assim, ó. O que está acontecendo é que, na verdade, o momento de fazer o evangelho no lar é um momento de relaxamento, de descontração, momento de reflexão. Então as pessoas param da agitação do dia a dia e fazem uma reflexão. Começam a refletir, a pensar, e aí entra numa calmaria diferente e acontecem situações de relaxamento. Relaxamento muscular, relaxamento mental. Então pode acontecer pequenos bocejos aí de relaxamento, de descontração pessoal.
Depende do horário, depende do horário que você vai fazer.
Também, se for à noite, principalmente, né? Mas o Afonso, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas.
Tentaremos.
Vamos lá. Nós devemos incentivar as crianças a fazerem orações?
Com certeza, existem vários livros que permitem isso, e as crianças, desde tenra idade, desde cedo, se eles já se habituam a realizar essas orações, certamente para frente conseguirão participar mais.
O evangelho no lar pode ser feito em qualquer parte da casa?
Pode, mas preferencialmente um lugar em que a família possa estar todo mundo junto e confortável.
Podemos fazer o evangelho no lar de madrugada?
A literatura nada impede que isso ocorra, só que certamente vão estar muito cansados, né? Ninguém vai participar de nada. Né?
Aí pode bocejar mesmo, né? Pode
até
dormir lá. Pessoas doentes podem participar do evangelho no lar?
Podem, se ela tiver condição de participar, sim. Ou se ela estiver acamada, pode ser realizado o evangelho no lar ao lado dela, se ela tiver interesse em participar.
Você sabe, ô Afonso, o nosso programa é transmitido lá para Santa Juliana, uma cidade muito bonita lá no Triângulo Mineiro, né? É retransmitido todos os domingos às 11 horas da manhã pela FM local lá. E no interior é muito comum as pessoas se reunirem nos quintais, nas varandas, etc. Né? É possível fazer evangelho no lar também, no ar livre, lá no quintal da casa?
Pode. Jesus se reunia na casa de Pedro, mas ele fez sermões no quintal, vamos dizer assim, no quintal, no Sermão do Monte e tantos outros lugares. E nós podemos fazer evangelho em qualquer lugar.
Podemos fazer evangelho no lar qualquer dia da semana, em qualquer lugar?
Qualquer dia da semana, não importa local e hora.
E fazer todos os dias, de segunda a segunda, podemos fazer também?
Podemos fazer, o difícil vai ser reunir toda a família todos os dias no mesmo horário.
Um dia já é difícil, né? Só os espíritas devem fazer evangelho no lar?
Não, isso não é verdade. A história já mostra que todas as religiões realizam o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar não é o estudo de Jesus. É comum nós vermos outros irmãos de outras seitas, de outras religiões, realizarem esse evangelho.
Tá aí, passamos pelo primeiro bate-bola, jogo rápido aqui, Afonso.
Perfeito.
Afonso, conta pra gente o que acontece no lado espiritual durante o Evangelho no Lar, quando a gente faz o Evangelho no Lar aqui no, no, na nossa casa, na nossa comunidade, lá com a nossa família, etc., o que acontece lá no plano espiritual, no plano espiritual durante esse encontro?
Durante esse encontro existe também uma equipe que realiza esse tipo de evangelho para desencarnados, os espíritos que estão lá no astral. E o que, que acontece? Alguns de nossos familiares até chegam a participar desse nosso evangelho realizado em nosso lar. Algumas criaturas que já estão em processo de evolução participam também. Do outro lado, eles ficam vibrando para que isso seja bom para nós, bom para as outras criaturas, bom para a nossa família. E há um grande processo de transformação, tanto no nosso lar como no mundo espiritual.
Lá no plano espiritual eles fazem também o evangelho no lar?
Fazem. Com certeza fazem, se nós se atentarmos ao livro que sempre está na moda, que não vai sair nunca, que é o Nosso Lar, nós observamos isso acontecer com frequência.
E é muito bonita a passagem no livro Nosso Lar, onde mostra eles fazendo o evangelho no lar, no plano espiritual.
Com certeza.
Está aí a recomendação para você, nosso ouvinte, ler o livro Nosso Lar e ver como é que eles fazem o evangelho no lar.
Inclusive, isso aí é mais uma prova, não, mas um indício, né? De que é definitivo. O evangelho é uma coisa definitiva, é uma coisa, ela não tem nada mais importante que isso. Não existe nada que você possa fazer pela família que seja mais importante do que o evangelho no lar. Outras coisas devem ser feitas pela família. Você tem que estudar as crianças, você tem que botar para estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da saúde. Mas o mais importante, não existe nada mais importante que você possa fazer pela sua família, pelo seu lar, do que o evangelho no lar. E isso é definitivo, isso é aqui nesse plano, é no plano espiritual e em todos os outros planos isso existe. O evangelho no lar é definitivo, é a coisa mais importante que você pode fazer para a sua família.
Nós estamos, neste momento, encerrando a primeira meia hora do programa de hoje. Nós voltamos já.